Sons da Terra.
Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. E hoje para falar sobre essa coruja tão especial. Daqui a pouquinho a gente vai falar do canto dessa coruja. Quero apresentar primeiro os nossos colegas aqui que vão participar, Ananda Porto, repórter do Terra da Gente. Tudo bem? A Ananda já contou que essa coruja é muito especial para ela, né? Nunca viu, mas deseja ver.
É, o Paulo, ele sempre começa já com pegadinha, né? Tudo bem, Paulo? É bom estar aqui com vocês sempre, né? Só nunca consigo me preparar para essas coisas. A coruja que a gente vai falar hoje, ela é especial por realmente eu querer... Eu nunca vi na natureza, já vi muitas fotos, muitos amigos já chamaram, tem aqui na nossa região. E aí, às vezes, eu falo assim, que eu não tenho registro dessa espécie, os amigos observadores falam assim, como assim? Ela tem em todo lugar. Então, é até curioso que, apesar dela estar em quase todo lugar, muita gente, às vezes, nem sabe que coruja é essa, né? Mas o Lu vai trazer mais informações para a gente hoje.
Luciano Lima, biólogo do Terra da Gente, e ele vai contar para nós que a coruja bate palmas, né? Mas é daqui a pouco, né, Luciano?
É uma coruja que bate palmas. Não é metáfora, né?
Bom, vamos começar então com o som da coruja, esse som... esse som as pessoas podem ouvir em quase todo mundo, quase. Tem alguma parte do mundo que não se ouve esse som, Luciano?
Então, essa a gente está falando aí do Mocho dos Banhados, que é uma coruja maravilhosa, um bicho lindo que, como a Ananda falou, está praticamente em tudo quanto é canto, mas é um bicho daqueles que você não dá muito para você marcar encontro, a não ser que você saiba que tem um ninho por perto, alguma coisa assim. Mas, de fato, ela é uma coruja que quase todo mundo pode ver. Esse todo mundo aí também literal, porque é uma das corujas com a maior distribuição geográfica conhecida. Ela está presente por todas as Américas, a Ásia completa, boa parte também da Europa, praticamente toda a Europa, norte da África, está ausente principalmente só da Oceania, ali, Austrália e outras ilhas próximas. Então é uma coruja com uma distribuição bem, bem ampla. E, de certa forma, está associado aí com a capacidade, até a capacidade de voo boa, assim, um bicho que voa muito bem, e habita ambientes abertos. Então, ambientes abertos você tem praticamente no mundo inteiro. Brejos, o nome Mocho dos Banhados não é à toa, né? Ela gosta de banhados, áreas de campo.
E o mocho? A gente está até conversando com isso, né? O mocho, geralmente, a gente está até procurando no dicionário, a definição é a ausência de chifres, né? Que se usa muito com gado, né? Aquele boi é mocho, né? Porque o chifre foi serrilhado ali. Sabe a origem dele?
Eu, pessoalmente, não sei, mas, se eu não me engano, é uma palavra com origem portuguesa, porque a gente tem alguns nomes de aves brasileiras que foram inspirados em nomes de aves já portuguesas, né? Especialmente esses bichos que tinha na Europa também. Tinha várias espécies de coruja na Europa, e mocho é um nome utilizado também em português de Portugal. Mas você falou aí mocho... do chifre, pode ser alguma coisa relacionada aí também com essa questão do chifre presente nas corujas.
Na
verdade, o mocho, quando o Paulo foi pesquisar, era a ausência de
chifre. Boi mocho ou boi de serrano, chifre fora, exatamente.
A gente estava até brincando aqui, o Tamura, que é o nosso repórter, que é o especialista em línguas aqui do Terra, mas a gente estava pesquisando, até no Wikiares tem, que em alemão parece que ela é coruja orelhuda, né? Na Espanha, coruja de orelhas curtas.
Em inglês também, short-eared owl.
Só em francês que nós não entendemos nada, né? Coruja braquiótica, uma coisa, sei lá.
Eu prefiro ficar no português, porque essas coisas de idiomas são com vocês.
Né? Não, mas ela é bem descritiva, né? Essa questão do nome popular, né?
Aquelas orelhinhas, elas são quase imperceptíveis, né? É muito pequenininho.
Mas até é interessante falar isso, porque, assim, um dos nomes populares do Mocho dos Banhados é coruja orelhuda, e tem a outra, que é parente dela, né, que é a coruja orelhuda. E até, assim, se você puder falar, Lu, justamente isso, quem são os parentes mais próximos? Porque a gente tem mais de 20 espécies de corujas no Brasil.
Sim.
E ela tem um grupo, ela é de um gênero específico, né?
Ela é desse gênero ásio, que é o gênero que está presente também das corujas em outros lugares do mundo. E no Brasil a gente tem duas espécies, né? Tem ásio clamato, que é a coruja orelhuda, e ásio estígios, que é o mocho-diabo. São esses representantes do mesmo gênero que a gente tem no Brasil. E, de certa forma, elas se parecem bastante no formato, mas a coloração da plumagem, que basicamente é preto e branco, como a maioria das corujas. As corujas não são animais muito coloridos, tem uns tons de amarelo, às vezes marrom, mas a plumagem é bastante parecida, mas as marcas são diferentes. Então não são aves de difícil identificação, assim. Se você vê com uma observação relativamente boa, você consegue identificar bem. E o mocho do banhado é um desses bichos que você nem precisa ver detalhes. É uma coruja que você vê ela voando de dia, todo jeito que ela voa, a estratégia de caça, que ele é um bicho que caça em voo, principalmente. Diferente das outras corujas, que geralmente caçam de espera, ela caça em voo, ela vai sobrevoando sobre os campos, e quando ela enxerga ou escuta uma presa, ela olha, mergulha e já, com as duas patas esticadas, já pega a presa. É predadora principalmente de pequenos mamíferos, ratinhos, é o terror dos ratinhos.
Você faz ter uma função muito importante para o ser humano ali.
Muito importante. Inclusive, tão essa relação dela com as presas é tão marcada. Se tem as flutuações, bem conhecido na ecologia, as flutuações populacionais de corujas que vão acompanhando as flutuações populacionais dos roedores. Porque você tem regiões que tem um fenômeno que a gente chama de ratada. O que é rata? Para quem não gosta de rato, agora é praticamente um filme do Hitchcock, assim. Os ratos. Ratada é quando você tem muita oferta de alimento, que pode ser na natureza, por exemplo, frutificação de uma espécie de taquara, de bambu. Você tem muita semente de taquara. As populações de roedores aumentam muito, porque você tem abundância de alimento. E as populações de corujas acompanham. Então, em lugares onde você tem uma grande quantidade de roedores, as corujas elas têm um boom populacional, e tem anos que você tem um colapso, então isso vai variando. O mocho dos banhados é um exemplo bom disso, porque ele basicamente se alimenta de roedores, então a população pode flutuar bastante no intervalo de um ano para o outro.
Normalmente, né, antes de ter essa conversa, a gente pesquisa, vai ouvir os sons, né, principalmente nesse caso, que é uma espécie que eu nunca vi ao vivo, né, e a cores. Eu fui pesquisar no xenocanto a vocalização, porque são vários sons que ela emite, desde gritos mais estridentes, até sons mais graves, e tem a questão do barulho das asas que a gente vai falar também. E no xenocanto, a maioria dos registros sonoros que tem lá são de fora do Brasil. Foi difícil, assim, tem do Brasil, mas você tem que ficar passando página a página para caçar. Isso me chamou a atenção, que mostra também justamente a questão da ampla distribuição que essa espécie tem, né? Eu acho que só para pontuar aqui, assim, né, quem nunca viu essa coruja, como eu...
Eu também nunca vi.
Como que é essa coruja, né, assim, as corujas mais populares que a gente tem, a gente estava conversando também anteriormente, a buraqueira todo mundo sabe como é que é, e o mocho dos banhados, ela é bem maior que a buraqueira, por exemplo. Ela não chega a ser uma jacurutu, mas para mim eu considero ela de médio, grande porte ali, tem uns 40 centímetros.
Pois é, como eu lembro da buraqueira, né? Como se fosse uma buraqueira anabolizada, vamos dizer.
Eu até brinquei com ela, né?
A versão evoluída, se fosse Pokémon da natureza, isso, seria a versão evoluída.
Pode ser. E de áreas abertas também, pode ser.
E aí tem a questão depois, que a Nanda pode falar também, que é a questão da reprodução, né?
Que é curioso também, justamente essa questão do ambiente, né? Mas só para mencionar, né, você falou que realmente as corujas elas não são tão coloridas, e nesse caso, se comparar com as parentes mais próximas aí, né, que é a coruja orelhuda é mais branca. Eu acho que o mocho ele é mais creme, marrom, e o mocho diabo ele é mais escurão, assim,
isso,
é um marrom mais forte, né?
O mocho diabo, a máscara dele é escura, né?
É muito. E o que chama atenção é o olho amarelo, isso, né? Não tem como você olhar essa coruja e falar, nossa, porque é bem marcante, bem vibrante mesmo. Mas uma curiosidade é que ela está pertinho da gente, né? Aqui em Campinas tem, a gente está no Sudeste, né? Então aqui em Campinas tem, em Dayatuba o pessoal vai direto observar, já me chamaram, mas ainda não fui. Aqui na Unicamp tem registro, mas uma coisa curiosa é isso, você tem uma coruja desse porte, uma coruja tão bonita, perto da gente, e que tem hábitos diferentes, né? Que você falou da questão da reprodução. Às vezes tem gente que nem imagina, mas ela reproduz no solo, assim. Ela faz um esconderijo na vegetação e põe o ovo no chão, né? Mas isso, Luciano, pode explicar melhor, para ver se tem uma explicação para isso.
Ele é um bicho que não cava, não faz cavidade, não cava buraco. E ela faz sim, mas ela faz uma das corujas que faz um ninho mais organizadinho, assim. Ela faz um ninho no solo, mas é nitidamente um ninho. E ela cuida dos cochocos, ovos, cuida dos filhotes no solo. E ela também dorme, geralmente, no solo. Coberta aí pela vegetação. A coruja orelhuda também faz isso. A coruja orelhuda também nidifica no solo.
Ah,
os filhotes ficam no solo.
Eu também não sabia, não.
E E estão associados com o ambiente que ela vive, né? Porque, inclusive, explica ela ter essa larga distribuição. É um bicho muito sensível, como se alimenta de roedores. As corujas passam por vários problemas, né? Cada bicho tem uma ameaça aí que o ser humano leva. Mas a coruja passa por alguns problemas em especial. Primeiro, essa questão aí do mau agouro, né? As pessoas falam, ah, mas a coruja pousar na sua casa, você vê uma coruja, você vai morrer. Já era para eu ter morrido umas 377.502 vezes, porque eu saio para corujar, eu saio para procurar a morte. É uma dessas lendas, que a gente tem que respeitar a cultura, mas algumas lendas são muito tolas e acabam
Mas
causando
às vezes deve
ameaça para os
surgir até
bichos,
por
né?
conta da vocalização ser diferente, né? Assim, a gente está acostumado a ouvir sabiá, que é aquela coisa
Sim.
contemplativa. E a vocalização das corujas, assim, é igual eu falei, às vezes é um grito, às vezes é o chamado é
Não, e
muito
só
forte,
noturno, né? São
né?
bichos noturnos, né? A pessoa tá no cemitério de noite, é o passarinho que vai passar voando no cemitério, você vai
Acha que é
ver.
assombração.
Enfim.
Agora a Nanda falou uma coisa legal do canto, né? E a gente tá falando dessa questão que é um canto que liga os continentes, né? Dá para falar isso, né? Tem diferença de sotaque, alguma coisa nesse sentido?
Pouca coisa, tem porque o bicho tem distribuição muito larga, você tem pouca coisa, mas não é tão marcado, porque a vocalização dela não é muito elaborada, né? Ele não é um bicho que tem várias notas e tudo mais.
Mas você imagina que você está ouvindo aqui em Campinas, entendeu? Você é
Não, pra quem tá ouvindo na Alasca,
na Alasca.
exatamente, viaja com o som. Mas só fechando essa questão dos problemas, que é importante falar de um problema muito grave, que as corujas estão sujeitas, as pessoas. Especialmente essas espécies de áreas abertas, as pessoas usam muito agrotóxico, cada vez mais que se diz agrotóxico, os roedores acabam
Para eliminar, né, as
pegando para
pragas
eliminar
e quem sofre com isso também.
são os bichos. E aí a coruja ela acaba ingerindo, sem imaginar que o ratinho ele vai se contaminando, porque está ali no ambiente e tudo mais. E depois, quando a coruja vai comer, ela não come um rato. Uma coruja dessa, às vezes, pega alguns ratos por dia. Quando está com filhote, então dezenas. E aí ela vai, a gente chama de bioacumulação, eles vão comendo aquilo, comendo aquilo, comendo aquilo, até
Tem uma
morrer por
complicação, né?
envenenamento. As pessoas usam esses raticidas. Na Europa tem uma campanha absurda para banir raticida, feita pelas organizações que protegem as aves. Aí a pessoa vai lá, o rato come o raticida, o rato ele não morre na hora, ele fica meio cambaleante, a corujinha tá ali olhando, e ali um rato bêbado saindo da balada, crau. Voam em cima do rato, porque o rato tá dando bobeira e a coruja tá literalmente comendo raticida.
E
Então
esse
você
é
tá
um dos
tendo.
grandes problemas, né, que tem assim nesse
Sim, é muito grave. Então são animais tão sujeitos. Mas por conta desse ambiente, de certa forma elas estão expandindo a distribuição aqui no Brasil. Por exemplo, aqui em Campinas e Indaiatuba eram áreas que você tinha pequenos enclaves de cerrado, mas eram áreas de floresta. Eles não são animais de floresta.
sim.
Eles estão meio que ocupando esses ambientes. Mas a gente conhece tão pouco sobre esses bichos que. Você vê, a gente comparando com lá no estrangeiro, tudo mais, no exterior, um dos primeiros registros do Mocho dos Banhados para a Bahia, quem fez fui eu. Estava numa expedição na Bahia e vimos o Mocho dos Banhados sobrevoando a plantação de soja na divisa ali com Goiás. E na época, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo registro para a Bahia.
E isso eu não estou falando de que ano?
Ah, isso deve ter uns 13, 14 anos.
Quer dizer, muito
É recente,
recente, né? Aí
Ah,
você vai
tá.
ver
Já
o
ia falar,
mapa.
nossa, já faz muito tempo.
Você vai ver o mapa de distribuição
Não,
do
é
bicho, mostra basicamente só
relativo.
o sul. Agora não, com Ique Aves, a gente tá. Vai ter
Mas
vários
você sabe
registros
que, até
com a Bahia.
falando de registro, é interessante também falar duas coisas, né? A gente tem que retomar a questão do como que ela bate palma, por que que ela
Ah,
bate
sim,
palma.
é.
E tem a outra questão, é que assim, se a gente jogar. Tanto nos aplicativos aqui, o Meli, enfim, ou no próprio site do IKEAVES, muitos registros do Mocho dos Banhados é à luz do dia, né? Então é interessante que também revela um pouco do comportamento, que ela não é uma coruja especificamente noturna, né? No dia, no fim do dia é possível observar, então
Pode.
sai um pouco do que a gente está acostumado dessa questão da noite sombria, do canto das corujas. Ela é uma coruja elegante que a gente pode ver à luz do dia, né? E enfim, isso é uma. Se a gente entrar lá no IKEAVES, muitos registros são durante o dia, então isso é legal também.
Antes do Luciano falar do bater palmas do macho, vamos pedir pro pessoal deixar o like no nosso vídeo aqui, né?
Joinha, joinha.
Joinha, então, vocês. É uma forma de vocês baterem palmas pra gente, né?
Não,
Agora.
pro Mocho dos Banhados, vai, Paulo. Não
Pro
precisa
pessoal,
separar a
é
gente.
verdade, pra gente. Mas, Luciano, conta essa história de bater palmas, é porque é esse som aqui, esse outro som, né?
Isso,
Que a gente
esse
tá
som primeiro
ouvindo.
ser feito por ela também.
É.
Essa coruja tem uma coisa incrível, como a Nanda falou, a Nanda fez a introdução boa, ele é um bicho que ela tá ativa muitas vezes durante o dia. Não no meio do dia, assim, mas no final da tarde, começo da manhã, crepuscular. E qual que é o interessante disso? Que é uma coruja que tem... A gente sabe pouco sobre as outras corujas brasileiras, mas o mocho dos banhados, ele tem uma dança de acasalamento, um display, na verdade, é um voo de acasalamento, uma acrobacia de acasalamento. O macho, ele começa a voar pelos campos, um voo bem lento, parece uma borboleta gigante. Em um determinado momento, ele coloca as duas asas para baixo, ele levanta e coloca as duas asas para baixo e bate palma com as asas, literalmente. É, e esse som serve para atrair a fêmea. É um som que, inclusive, em alguns lugares da Europa está associado aí com essa, a voz da paisagem. As pessoas têm um apreço. Ah, são os sons da reprodução do mocho dos banhados.
Isso é incomum entre as corujas.
As corujas fazem o que a gente chama de bill snapping, né? É, estalar de bico, às vezes, para intimidar predadores. Você chega perto...
Os filhotes fazem muito.
Né? Adulto, às vezes, também faz em situação que você está próximo. Mas como motivo de reprodução para corte, eu realmente não conheço nenhuma outra coruja no Brasil que faça. A gente chama isso de som não vocal. O Helmut Sick, o grande ornitólogo brasileiro, né? O Helmut naturalizado brasileiro, ele não gostava que chamassem de alemão, ele sou brasileiro. Ele chama isso de música instrumental, acho muito legal. Tem as vocalizações que as aves produzem com a voz, com o som pela vamos dizer, sai pelo bico.
Como se fosse uma percussão.
Né? É, uma percussão, e tem a música instrumental.
Mas é um som curioso, né? Eu não esperava ouvir de uma coruja isso, né? Agora, a Amanda também fez uma pergunta nos bastidores aqui, ela comentou, e eu fiquei bem curioso, que é essa questão da migração, né, da coruja.
É, porque lendo, assim, vários sites, até livros, a gente encontra relatos de diferentes épocas, enfim, coisas que estão até meio desatualizadas. E aí tem lugar que fala que ela é migratória e tem lugar que fala que não. Então restou essa dúvida, assim, aí ela migra, coruja migra, como que funciona isso?
Ela é, né, parcialmente migratória. Na verdade, você tem as corujas brasileiras, você não tem nenhuma que tem migração, assim, realmente comprovada, mas as corujas do hemisfério norte, elas têm várias corujas que migram e migram muito, assim. E algumas é migração mesmo, por exemplo, as populações da América do Norte de mocho dos banhados, elas podem migrar um pouco para o sul. Mas as corujas, em geral, elas podem migrar de áreas que tá tendo essa ratada, essa concentração de alimentos, elas podem migrar para essas áreas. Em épocas muito frias no hemisfério norte, essas nevassas que estão tendo, você tem um fenômeno interessantíssimo, uma das corujas mais incríveis do mundo, que infelizmente a gente não tem no Brasil, que é a coruja das neves, que você tem...
Esse é o meu sonho máximo.
Você tem até um momento, tem uma época que o pessoal chamou de snowstorm, tempestade de neve, porque teve uma época que teve a nevasca, vamos lá, época, uns 5 anos atrás, a nevasca tão grande no norte dos Estados Unidos e Canadá, que as populações de corujas delas desceram. E aí a pessoa acordava de manhã, no meio dos Estados Unidos, regiões até mais ao sul, acolhava, tinha a coruja das neves pousada na frente da sua casa.
E qual que é a capacidade de voo delas?
Ah, esses bichos voam muito bem. Não só a capacidade de voo, como de manobra. Tem uma coisa interessantíssima que a gente observou lá na pousada Trijunção, no encontro do Bahia, Minas e Goiás. Aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos lá, os guias lá da pousada Trijunção, o Vini, o Pedro, a Rayane. E eles observaram um comportamento incrível que mostra essa capacidade de manobra do mocho dos banhados. O mocho dos banhados lá, ele acompanha o lobo-guará.
Caramba.
O lobo-guará vai andando. Eu falei pra gente filmar isso, tentar ir lá pra filmar. Eles viram algumas vezes.
Mas qual que é o motivo disso?
O lobo-guará vai andando, aí o lobo-guará espanta um passarinho, espanta um preazinho, um roedor. O mocho vai atrás só.
Caramba, que loucura.
E cai pegando. Tem registro de falcão de coleira fazer isso também, né? Na canastra tem, que ele espanta
o lobo,
espanta o iambu, ele vai lá, é um ataque, o bicho não tem por onde fugir, né? Ataque aéreo, ataque terrestre. Mas você imagina a capacidade de um bicho desse, nossa, poder pousar na frente do lobo guará, pegar e sair voando
assim. Né? Mas assim, eu falo por conta do voo, assim, do desenho das asas, né? Eu sempre, na minha cabeça, associo essas aves que fazem grande migração Ah, qual que bicho. É um bicho com as asas mais tipo desenho do avião, algo nesse sentido, assim.
Não, de fato, você não está errado. Tem, esses bichos têm uma aerodinâmica maior. As corujas, elas têm uma pressão ali de seleção que não só é aerodinâmica, né? Às vezes eu estou lá em casa, eu moro no topo da montanha, meus vizinhos são literalmente os andoriões de coleira branca. Eu tenho o privilégio de ver os andoriões de coleira branca de cima, eles passam embaixo do meu quintal, porque minha casa está mais alta. E às vezes eu estou trabalhando, computador, escrevendo texto do Terra, e eu ouço da janela os andorinhões passando. Corta, literalmente corta o vento, faz barulho. As corujas não podem fazer isso.
Elas são super
Elas são
silenciosas, né?
super
Tem aquele famoso vídeo, né, que faz o
silenciosas. É,
teste,
lá
né?
era
É Suindara.
Suindara.
Mas as corujas, de modo geral, assim, essa pressão de seleção, a aerodinâmica delas brinca um pouco, com essa questão de não poder fazer barulho nenhum. As penas são modificadas, tem várias estruturas. São animais fabulosos, estão entre as minhas. Eu não tenho ave, passarinho preferido, né? Eu sempre digo que é o próximo.
Não, todos os episódios o Luciano fala que é o favorito dele.
Mas as corujas, eu tenho um carinho muito especial pelas corujas.
Não, o Mocho dos Banhados é igual o Paulo falou. É engraçado que faz muito tempo que eu sonho em ver essa espécie. Sei que tem aqui pertinho, mas ainda não teve oportunidade. Então, cabe ao Luciano nos fazer um convite de passarinhar para ver o Mocho dos Banhados. E aí a gente
Vamos
encerra aqui por
passarinho. Eu
hoje.
tiraria uma pauta para o programa, o primeiro Mocho dos Banhados da Ananda.
Aí,
Fazer uma
também tem
reportagem.
que chorar, se não chorar.
Que
E
isso.
aí você vai ter que compartilhar a
A gente
experiência com a
leva
gente,
uma
né?
pimenta para esfregar no olho na
Do
hora,
programa.
faz esses.
Nem precisa, né? Natureza, você não precisa forçar
Natureza
nada, é.
inspira.
Inspira.
Acho que a gente
Inspira.
falou sobre tudo aqui, né? Nosso
Falamos.
tempo está se
Falamos
esgotando.
demais para valer, né?
É, para variar, né?
Vocês convidam o Luciano, se dão mão, sim.
Não. E Ananda Porto, muito obrigado.
Obrigada a você.
Eu fico com o compromisso, então, de fazer uma reportagem para dividir
Eu
com a
vou
gente.
lá para Indaiatuba, lá onde tem o Rubens, o Thomas, nossos amigos.
É.
Nossos amigos, parece um desenho, Thomas e seus amigos.
Então.
Mas vou lá passarinhar com eles. O Leonardo, nosso editor, já foi. Inclusive as fotos que estão aqui no
É, eu ia
estúdio
falar isso, essas
são do
fotos são do Léo.
Leonardo.
Aquela ali é a foto do Léo.
É.
Olha que lindo, ela tem um
Que
desenho
foi
embaixo
feito
da
lá em
asa também,
Indaiatuba.
né? Parece uma tatuagem boa aí, ó. Pessoas entram em contato com o
É verdade.
Léo para fazer essa
Essa
tatuagem. Ele tá
tatuagem.
vendendo baratinho essa foto para fazer tatuagem nas costas.
Luciano, então, muito obrigado. Toda quarta que tem
Toda
Histórias
quarta.
Naturais na Terra da gente, no
Quando
site do Terra.
não vem para cá para gravar, toda
Pra,
quarta.
aproveito, pessoal, para entrar no nosso site lá, tá muito bacana.
E no
E
Instagram para ver as fotos da coruja.
Instagram, é verdade, Instagram, nas redes sociais do Terra, tá muito legal, viu? Obrigado, pessoal. O Luciano vai voltar para as montanhas, né?
Volto para a serra.
E
Não, sou o mocho da
o
montanha.
mostro. Até a próxima.
Sons da Terra.